Lição 1. Uma teologia de comunicação. Objetivos da lição. Ao final desta lição, o aluno deverá 1. Entender a importância da comunicação no reino de Deus. 2. Reconhecer as maneiras pelas quais Deus se comunicou dentro da Trindade, com outros seres espirituais e com a humanidade. 3. Apreciar a variedade de maneiras pelas quais Jesus se comunicou enquanto esteve na Terra. 4. Reconhecer a capacidade de comunicação como parte da imagem de Deus na humanidade. 5. Respeitar o poder da língua humana para realizar o bem ou o mal. Introdução. Comunicação é a transferência de informações de uma pessoa para outra. A comunicação inclui pregação, ensino, comunicação individual, escrita, dramaturgia e outras formas de compartilhar informações entre indivíduos. Para pregadores e professores, a comunicação é especialmente importante. Se um mecânico não consegue se comunicar bem, não nos preocupamos. Se ele puder consertar um veículo, ficamos felizes. Um bom cozinheiro não precisa ser um bom conversador. Ele simplesmente precisa saber como preparar uma boa comida. Um agricultor não precisa saber falar se souber plantar, cultivar e colher. No entanto, um pregador ou professor deve ser capaz de se comunicar. O chamado para pregar ou ensinar é um chamado para comunicar. Por causa disso, pregadores e professores deveriam saber mais sobre comunicação e oratória do que a maioria das pessoas. As três principais formas de comunicação para os líderes cristãos são a pregação, o ensino e a escrita. Este curso se concentrará nessas três formas. Ser capaz de se comunicar não significa que todo professor ou pregador deve ter a habilidade de um presidente ou orador famoso. Existem muitos estilos diferentes de comunicação. Algumas pessoas se tornam muito boas comunicadoras, embora não consigam falar bem em público. O objetivo deste curso é preparar comunicadores melhores para servir o reino de Deus. Nesta primeira lição, veremos que a comunicação é importante no reino de Deus. Deus é um comunicador. Deus é um Deus pessoal que se comunica com os outros. Ao contrário dos deuses impessoais de muitas religiões, Deus é um comunicador. A Bíblia mostra comunicação dentro da Trindade, comunicação com anjos e até com Satanás, e comunicação com seres humanos. O Pai se comunica com as outras pessoas da Trindade. No começo da Bíblia, lemos: "Disse Deus: haja luz, e houve luz. Então disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais grandes de toda a terra e sobre todos os pequenos animais que se movem rente ao chão." Gênesis 1, 3 e 26. Com quem Deus estava falando? Deus estava falando com Deus. Uma pessoa da Trindade estava falando com outra pessoa da Trindade. Façamos. Durante os dias de Noé, Deus se comunicou com a Trindade. Então o Senhor arrependeu-se de ter feito o homem sobre a terra, e isso cortou-lhe de coração. Disse o Senhor: farei desaparecer da face da terra o homem que criei, os homens e também os grandes animais e os pequenos e as aves do céu. Arrependo-me de havê-los feito. Gênesis 6, 6 a 7. Nós não sabemos como a Trindade se comunica entre si, mas como seres racionais, eles se comunicam um com o outro. Deus se comunica com seres espirituais. O livro de Jó nos conta sobre uma conversa entre Deus e Satanás. Certo dia, os anjos vieram apresentar-se ao Senhor, e Satanás também veio com eles. O Senhor disse a Satanás: "De onde você veio?" Satanás respondeu ao Senhor: "De perambular pela terra e andar por ela." Jó 1, 6 a 7. Nós não sabemos muito a respeito dessa conversa, mas sabemos que o Senhor se comunicou com Satanás, um ser espiritual. Quando Davi foi julgado por realizar um censo, Deus se comunicou com um anjo. O anjo estava trazendo o julgamento à terra. Quando o anjo chegou à terra de Araúna, o Senhor ordenou ao anjo que pusesse a espada na bainha. 1 Crônicas 21:27. Veja também Zacarias 1:13. Deus se comunica com seres espirituais. Deus se comunica com humanos. Criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. Deus os abençoou e lhes disse: sejam férteis e multipliquem-se. Encham e subjuguem a terra. Dominem sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todos os animais que se movem pela terra. Disse Deus: eis que lhes dou todas as plantas que nascem em toda a terra e produzem sementes, e todas as árvores que dão frutos com sementes. Elas servirão de alimento para vocês. E dou todos os vegetais como alimento a tudo o que tem em si fôlego de vida, a todos os grandes animais da terra, a todas as aves do céu e a todas as criaturas que se movem rente ao chão. E assim foi. Gênesis 1:27-30. Quando Deus criou os seres humanos, ele os fez à sua própria bela imagem. Parte dessa imagem era a capacidade de se comunicar. Deus falou com Adão e Eva, ele lhes deu dois comandos. Primeiro, eles deveriam ser frutíferos e aumentar em número. Segundo, eles deveriam cuidar da terra. Os humanos aprenderam suas responsabilidades através da comunicação. Por toda a Bíblia, vemos Deus continuando a se comunicar com os seres humanos. Ele se comunicou com Adão e Eva ao caminhar e conversar com eles ao final nas tardes. Gênesis 3:8. Ele se comunicou com Abraão ao tomar a forma de homem e visitá-lo na hora mais quente do dia. Gênesis 18:1-3. Ele se comunicou com José através de um sonho. Gênesis 37:5. Ele se comunicou com Moisés através de um arbusto ardente. Êxodo 3:2-4. Ele se comunicou com Samuel através de uma visão. 1 Samuel 3:4-15. Ele se comunicou com Davi através de um profeta. 2 Samuel 12:1. Ele se comunicou com José através de um sonho. Mateus 1:20-12-13. 19:22. Ele se comunicou com Jesus através de uma voz dos céus. Mateus 3:17. Ele se comunicou com Pedro quando ele caiu em êxtase. Atos 10:10-15. Ele se comunicou com Paulo através de visões. 2 Coríntios 12:1. Ele se comunica conosco através do seu Espírito. Romanos 8:16. Jesus é um comunicador. Jesus é a palavra, o verbo. João descreve o Jesus pré-encarnado. No princípio era aquele que é a palavra. Ele estava com Deus e era Deus. Ela estava com Deus no princípio. Aquele que é a palavra tornou-se carne e viveu entre nós. Vimos a sua glória, glória como do unigênito vindo do Pai, cheio de graça e de verdade. João 1:1-2:14. De todas as representações que João poderia ter selecionado, ele escolheu o conceito de palavra. Uma palavra é a menor unidade de comunicação e a espinha dorsal de toda comunicação. Sem palavras, há pouca comunicação. Mesmo quando nos comunicamos sem palavras, os símbolos que usamos representam palavras. O fato de Jesus ser descrito como a palavra sugere que, quando Jesus veio a este mundo, ele tinha uma mensagem para comunicar. As ações de Jesus foram projetadas para autenticar suas palavras. Jesus passou muito tempo se comunicando. Praticamente a metade dos evangelhos consiste nas palavras de Jesus. Mais de 500 vezes, os evangelhos mostram Jesus falando, fazendo perguntas e respondendo às pessoas. Outras vezes, nós o vemos ouvindo enquanto outras pessoas falam. Observe algumas das comunicações de Jesus. Ele se comunicou com amigos. Ele se comunicou com sua família. Ele se comunicou com seus discípulos. Ele se comunicou com o ladrão na cruz. Ele se comunicou com os doentes e deficientes. Ele se comunicou com pessoas em uma sinagoga. Ele se comunicou com uma mulher junto a um poço. Ele se comunicou com uma mulher flagrada em adultério. Ele se comunicou com Pilatos, Herodes e outros acusadores. Ele se comunicou com os fariseus, os saduceus e outros grupos. Ele se comunicou com grandes multidões, incluindo 5.000 de uma só vez. Observe alguns dos modos como Jesus se comunicou. Ele cantou. Ele louvou. Ele pregou. Ele elogiou. Ele ensinou. Ele aconselhou. Ele repreendeu. Ele deu sermões. Ele fez perguntas. Ele deu provérbios. Ele contou histórias. Ele respondeu perguntas. Ele ofereceu lições objetivas. Ele recitou o Antigo Testamento. Ele orou em público e no privado. Ele enviou aprendizes em missões práticas. Além da comunicação falada, Jesus usou a comunicação dramática. Muitas das ações de Jesus foram projetadas para comunicar. Uma vez ele se inclinou e escreveu no chão. Não sabemos o que ele escreveu, mas o ato de escrever comunicou algo. Quando Jesus expulsou os cambistas e comerciantes do templo, ele estava expressando infelicidade pelo que eles estavam fazendo. Em outra ocasião, Jesus amaldiçoou uma figueira. O propósito de amaldiçoar a figueira não era o julgamento da figueira em si, mas um meio de comunicar uma mensagem aos discípulos. Cada um dos milagres de Jesus foi realizado para ensinar algo. Eles foram projetados em parte para autenticar a mensagem de Jesus. Uma pessoa comum não pode fazer as coisas que Jesus fez. O fato de que ele podia fazê-las significava que ele não era uma pessoa comum. O papel da comunicação no ministério de Jesus, que era completa e plenamente Deus, mostra a importância da comunicação. Sem ela, não podemos fazer o que Deus designou e nos chamou para fazer. A comunicação é essencial para os objetivos que Deus nos deu nesta vida. Deus deu aos humanos a capacidade de se comunicar. A comunicação é parte da imagem de Deus nos seres humanos. Quando Deus criou o homem, ele disse: "Façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança." Gênesis 1, 26. Não entendemos todos os aspectos da imagem de Deus na humanidade, mas parte dessa imagem parece ser a capacidade de comunicação. Objetos inanimados não têm a habilidade de se comunicar. O vento soprando e o rio fluindo fazem sons, mas sons não implicam comunicação. A comunicação requer inteligência, e objetos inanimados não têm inteligência. Os animais têm uma capacidade limitada de se comunicar. Eles podem alertar uns aos outros sobre o perigo. Eles podem comunicar que a comida está disponível. No entanto, eles não são capazes de ter uma comunicação detalhada como os humanos. A comunicação é uma parte importante da nossa humanidade. Fazemos muito do nosso trabalho diário através da comunicação. Passamos a sabedoria de uma geração para outra através da comunicação. Nós nos entretemos através da comunicação. Nós corrigimos os outros através da comunicação. Natan corrigiu Davi com uma história. Paulo corrigiu os Gálatas com uma carta. Nós elogiamos através da comunicação. As cartas de Paulo frequentemente começam com um elogio. Comunicação é importante para a humanidade. Deus adverte contra abusos de comunicação. Deus adverte que não devemos abusar de nossa capacidade de comunicação. O diabo não pode criar, ele só pode distorcer o que Deus criou. Como outros aspectos da imagem de Deus, a capacidade de comunicação pode ser distorcida. Satanás tenta distorcer nossa capacidade de comunicação. Mentira, fofoca e calúnia são distorções de comunicação. 1. Nós não devemos mentir. Portanto, cada um de vocês deve abandonar a mentira e falar a verdade ao seu próximo, pois todos somos membros de um mesmo corpo. Efésios 4, 25. Não mintam uns aos outros, visto que vocês já se despiram do velho homem com suas práticas. Colossenses 3, 9. Guarde a sua língua do mal e os seus lábios da falsidade. Salmos 34, 13. Portanto, livrem-se de toda maldade e de todo engano, hipocrisia, inveja e toda espécie de maledicência. 1 Pedro 2, 1. 2. Nós não devemos caluniar. Não espalhem calúnias entre o seu povo. Levítico 19, 16. Irmãos, não falem mal uns dos outros. Quem fala contra o seu irmão ou julga o seu irmão, fala contra a lei e a julga. Tiago 4, 11. 3. Nós não devemos blasfemar contra Deus. Não blasfemem contra Deus nem amaldiçoem uma autoridade do seu povo. Êxodo 22, 28. Por esse motivo eu lhes digo: todo pecado e blasfêmia serão perdoados aos homens, mas a blasfêmia contra o Espírito não será perdoada. Mateus 12, 31. 4. Nós não devemos amaldiçoar ou abusar de outros. Abençoem aqueles que os perseguem. Abençoem e não os amaldiçoem. Romanos 12, 14. Vocês ouviram o que foi dito aos seus antepassados? Não matarás, e quem matar estará sujeito a julgamento. Mas eu lhes digo que qualquer que se irar contra seu irmão estará sujeito a julgamento. Também, qualquer que disser a seu irmão, Raká, será levado ao tribunal. E qualquer que disser, louco, corre o risco de ir para o fogo do inferno. Mateus 5, 21 a 22. Mais valioso, mais perigoso. Uma lenda antiga fala de um rei que enviou seu servo para encontrar a coisa mais valiosa do reino. Após semanas de busca, o servo voltou e disse: Vossa Majestade, a coisa mais valiosa em seu reino é a língua. Com a língua, uma pessoa sábia é capaz de convencer outras pessoas a agirem com sabedoria. Uma pessoa justa é capaz de convencer os outros a fazer o que é certo. A língua é a coisa mais valiosa em seu reino. O rei então enviou seu servo para encontrar a coisa mais perigosa em seu reino, para que eles pudessem se livrar dela. Algumas semanas depois, o servo voltou e disse: Vossa Majestade, a coisa mais perigosa em seu reino é a língua. Com a língua, um tolo pode convencer os que o cercam a agir de forma tola. Com a língua, uma pessoa má pode convencer os outros a fazer o mal. A língua é a coisa mais perigosa em seu reino. Tarefa e tempo de reflexão. Leia Salmos 15. A partir desse salmo, liste maneiras erradas de nos comunicarmos. Tarefa e tempo de reflexão. Leia Tiago 3, 1 a 12. Discuta o poder da língua tanto para o bem quanto para o mal. A comunicação pode ser usada para o bem. Tiago diz que toda boa dádiva e todo dom perfeito vem de Deus. Tiago 1, 17. A comunicação é uma das dádivas de Deus para nós. Há muitas coisas maravilhosas que podemos fazer com esse presente. Nós podemos orar. Nós podemos louvar a Deus. Nós podemos adorar a Deus. Nós podemos consolar os outros. Nós podemos encorajar os outros. Nós podemos ensinar verdades a outros. Nós podemos corrigir aqueles que se desviam. Deus escolheu usar a comunicação humana para expandir seu reino. Então Jesus aproximou-se deles e disse: Foi-me dada toda a autoridade no céu e na terra. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo o que eu lhes ordenei. E eu estarei sempre com vocês, até o fim dos tempos. Mateus 28, 18 a 20. Paulo deu ao jovem Timóteo conselhos sobre o uso da comunicação para o bem. E as palavras que me ouviu dizer na presença de muitas testemunhas, confia-as a homens fiéis que sejam também capazes de ensinar outros. 2 Timóteo 2 e 2. Ao servo do Senhor não convém brigar, mas, sim, ser amável para com todos, apto para ensinar, paciente. Segundo Timóteo 2:24. Nós somos responsáveis pela nossa comunicação. Nós somos responsáveis por nos comunicarmos com Deus. Deus criou os seres humanos com a capacidade de se comunicar com Ele. As Escrituras apontam para muitas maneiras pelas quais nos comunicamos com Deus de maneira positiva. Falar com Deus, Gênesis 17, 18, Êxodo 3, 11, Números 22, 10, Juízes 6, 36. Orar a Deus, Gênesis 20, 17, Lucas 6, 12, Atos 4, 24, Romanos 15, 30. Clamar a Deus, Êxodo 8, 12, Jó 38, 41, Salmos 4, 1, 55, 16, 57, 2, 77, 1. Fazer um voto a Deus, Números 21, 2, 32, Eclesiastes 5, 4. Apelar a Deus, Deuteronômio 15, 9, Jó 5, 8, Romanos 11, 2. Dar glória a Deus, Josué 7, 19, João 9, 24, Romanos 4, 24. Cantar para Deus, Juízes 5, 3, Neemias 12, 46, Salmos 47, 6 a 7, 59, 17, Colossenses 3, 16. Dar louvor a Deus, Salmos 66, 20, Lucas 5, 26, 17, 18, Atos 12, 23, Romanos 15, 7. Apresentar pedidos a Deus, Daniel 9, 20, Filipenses 4, 6. Dar graças a Deus, Lucas 2, 38, Atos 27, 35, Romanos 14, 6. As Escrituras também nos alertam sobre modos negativos de se comunicar com Deus. Blasfemar a Deus, Êxodo 22, 28. Amaldiçoar a Deus, Jó 2, 9. Mentir para Deus, Atos 5, 4. Insultar a Deus, 2 Reis 19, 16. Somos responsáveis pela nossa comunicação uns com os outros. Deus não nos criou apenas para nos comunicarmos com Ele, mas uns com os outros. Podemos nos comunicar de maneira positiva e negativa. Somos ordenados a abençoar aqueles que nos perseguem, abençoar e não amaldiçoar. Romanos 12, 14. Observe algumas maneiras positivas pelas quais devemos nos comunicar uns com os outros. Encorajar uns aos outros. 1 Tessalonicenses 5:11, Hebreus 3, 13, 10, 25. Ensinar uns aos outros, Jeremias 9, 20. Perguntar uns aos outros, Jeremias 22, 8. Lucas 8, 25, João 11, 56. Instruir uns aos outros, Romanos 15, 14. Cumprimentar uns aos outros, Romanos 16, 16, 1 Coríntios 16, 20, 2 Coríntios 13, 12. Admoestar uns aos outros, Colossenses 3, 16. Somos alertados para evitar comunicações negativas, não enganar uns aos outros, Levítico 19, 11. Não julgar uns aos outros, Romanos 14, 13. Não caluniar uns aos outros, Tiago 4 a 11. Somos responsáveis por comunicar o Evangelho. Jesus deu aos seus discípulos a responsabilidade de levar o Evangelho ao mundo inteiro. Espera-se que o povo de Deus comunique o Evangelho aos incrédulos por meio do evangelismo. O principal meio pelo qual Deus escolheu espalhar as boas novas de Jesus Cristo é através da comunicação oral. Ele disse aos seus discípulos: portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo o que eu lhes ordenei. E eu estarei sempre com vocês, até o fim dos tempos. Mateus 28, da 19 a 20. Conclusão. Visto que a comunicação é uma parte tão importante da imagem de Deus nos seres humanos, É essencial que os líderes cristãos compreendam a arte e a prática da comunicação. Este curso irá ajudá-lo a apreciar diferentes formas de comunicação. Ele irá instrumentalizá-lo para usar as habilidades de comunicação para servir de forma mais eficaz no reino de Deus.